Gabi. Vocês perceberam que a Gabi fez a transição hoje, gente? Ô, glória! Glória, glória, glória! Bom, uma alegria, mais uma vez, poder compartilhar a Palavra de Deus com todos vocês e para mim também. A Palavra de Deus é essa Palavra que fala com aquelas pessoas que estão debruçadas diante dela, ouvindo, e com aquela pessoa também que está diante dela, pregando. E eu gostaria que a gente orasse mesmo com fé, acreditando que a Palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Eu não sei o motivo pelo qual você veio aqui hoje, você deve ter os seus motivos. Eu sei que tem muitas pessoas que vieram aqui procurando uma cura, procurando um conforto para a alma. Muitas pessoas vieram aqui porque estão aflitas e precisam de uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Eu queria te dizer que a palavra de Deus, ela é poderosa para confortar a nossa alma, ela é poderosa para curar as nossas enfermidades. A palavra de Deus é de fato poderosa para que o nosso coração saia daqui cheio da presença do Senhor. Eu não tenho poder nenhum. Eu sou um simples mortal, se beliscar aqui vai doer como se beliscar aí. Mas a palavra do Senhor, quando ela é pregada, ela de fato produz frutos no nosso coração. E eu gostaria que a gente tivesse bastante convicção nisso, porque sem fé realmente é impossível agradar a Deus. Sem nós compreendermos que a palavra de Deus pode de fato transformar o nosso coração, nós estamos sinceramente gastando nosso tempo vindo até aqui. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus pode de fato renovar nossa mente e transformar a nossa vida. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Porque é isso que de fato ela faz quando ela entra, penetrando no nosso coração, dividindo as nossas juntas e medulas, ou seja, penetrando nas nossas entranhas. Vamos orar. Senhor, te damos graças pela sua palavra, Deus. Obrigado mais uma vez por estarmos aqui, Deus, reunidos ao redor da sua palavra. O Senhor é bom, e a sua palavra feriu o nosso coração, e nós estamos aqui porque nós precisamos ouvir a tua voz, Deus. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, nós precisamos do conserto que vem do Senhor por meio da sua palavra. Nós precisamos que o Senhor alinhe os nossos corações, os nossos anseios ao teu coração e aos teus anseios, Deus. Pai, nós viemos aqui cheio de expectativas no nosso coração e nós queremos que tudo isso seja alinhado à vontade do Senhor. Nós queremos que todos os nossos desejos, todas as nossas reações, ações sejam agora, ó Deus, conduzidas, Pai, para que a tua palavra venha produzir frutos em nosso interior. Nós queremos te pedir para que a palavra do Senhor possa falar fortemente conosco, Deus, a ponto de confortar as nossas almas, a ponto de trazer exortação para a nossa vida. Ó Deus, nós estamos aqui desejosos por mais do Senhor, nós estamos aqui sedentos por mais do Senhor, nós queremos cantar louvores a ti, queremos ouvir a tua voz por meio da sua palavra, nós queremos entregar o nosso coração ao Senhor, nós queremos te cultuar, Deus, nós queremos oferecer ao Senhor o nosso coração, Deus, porque o Senhor é tudo para nós, o Senhor é tudo para nós, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a razão da nossa felicidade, Deus, o Senhor e somente o Senhor é o Deus poderoso, é o Deus de fato que nós queremos cultuar, Deus, somente o Senhor, somente o teu nome, receba toda a glória, Deus, livra-nos de toda a distração, livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que vem para roubar a semente da tua palavra, que o teu Espírito deseja plantar em nosso coração, Deus, ajuda-nos a estarmos atentos à voz do teu Espírito, Deus, para que então nós saiamos daqui, Pai, edificados, exortados e consolados pela sua palavra, Deus, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Bom, nós estamos numa série, essa série se chama Desafios Contemporâneos. Nós estamos falando sobre alguns desafios dos nossos dias. É claro que a nossa era é marcada por muitos desafios, nós tivemos que escolher alguns desses principais desafios. E a ideia é que a gente realmente entenda os principais desafios que nós temos passado. E a ideia é que a gente consiga encontrar respostas na palavra de Deus para cada um desses desafios, para que a gente cumpra com cada um desses desafios. O desafio que nós vamos falar hoje é apologética. Apologética é um termo derivado da palavra grega apologia. Ela é uma disciplina bastante falada nos seminários que estuda a defesa da fé. Apologética fala acerca da defesa da fé, mas não é aquela defesa da fé no sentido de que a fé precise necessariamente de uma defesa, porque a fé não precisa de defesas, a fé precisa de testemunhas. A ideia, portanto, é que a gente, ao falar sobre esse assunto, consiga ter base para, de fato, explicar a razão da esperança que há em nós. Quando a palavra de Deus, ela vai falar sobre nós, cristãos, sabermos explicar a razão da esperança que há em nós, a palavra de Deus está falando sobre nós termos esse conhecimento de modo que a gente consiga de fato explicar para as pessoas à nossa volta, que perguntem para nós aquilo que nós acreditamos, quem nós cremos, para que a gente consiga dar respostas a essas pessoas, a fim de realmente explicar aquilo que está pulsando no nosso coração. A ideia bíblica então é que os cristãos, ao viverem as suas vidas nesse mundo, ao serem questionados em relação àquilo que eles creem, eles consigam de fato expressar a esperança que há dentro do coração deles. Essa é a ideia, isso é um grande desafio para nós, explicar a razão da esperança que há em nós. É um grande desafio para nós, porque em primeiro lugar nós vivemos numa era secular, nós vivemos numa era que não acredita em absolutos, nós vivemos numa era que realmente não vai acreditar de forma alguma que há um só caminho, que há uma só verdade, que há uma só vida a ser seguida. Nós vivemos numa era que rejeita a ideia de um único Deus que deve ser adorado. É um desafio para nós, porque aonde quer que a gente vá, a gente se depara com pessoas que confrontam a nossa fé, com pessoas que realmente tentam ridicularizar a nossa fé e essa esperança que há em nós. É um desafio para nós também, porque como se não bastasse somente nós vivermos numa era secular que já nos traz muitos desafios, nós também temos que explicar muitas vezes porque alguns que se dizem cristãos não de fato conseguem comprovar isso por meio das suas vidas. A gente tem que explicar muitas vezes a razão da esperança que é em nós, e a gente tem que explicar por que que tem muita gente que se diz cristã, mas na verdade não age como cristã. E esse é um outro desafio também para nós, para que a gente explique a razão da esperança que é em nós, porque as pessoas acabam misturando as coisas, e quando a gente vai explicar a razão da esperança que é em nós, as pessoas já têm uma construção totalmente feita na cabeça delas acerca de quem são os cristãos. Tem muitos outros cristãos que já estão dando algum tipo de testemunho em relação à fé cristã, e quando então as pessoas na nossa sociedade se deparam com um cristão, o que elas têm em mente já são esses preconceitos, já são essas ideias prévias acerca do cristão. E aí o que acaba acontecendo é que a gente quer explicar a razão da esperança que é em nós, só que é difícil, porque tem muitas pessoas que já ridicularizaram essa esperança que é em nós. Por isso que é um grande desafio nós, de fato, anunciarmos, respondermos, sabermos explicar a razão da esperança que há em nós. E diante desse desafio que nós temos um texto na palavra de Deus para nos auxiliar, porque por mais que a gente viva numa era digital, e por mais que muitos não têm dado um testemunho idôneo, um testemunho correto acerca do Cristo, acerca do nosso Senhor, nós encontramos na palavra de Deus esperança para nós, nós encontramos na palavra de Deus um caminho que deve ser seguido. alguns pontos que podem ajudar a cada um de nós a explicar a razão da nossa fé. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em 1 Pedro, capítulo 3. Eu vou ler na NVI hoje, Nova Versão Internacional. 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 13. 1 Pedro 3, 13. Assim diz a palavra do Senhor: quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Versículo 15: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Até aqui por enquanto. Então, nós estamos diante desse desafio de explicarmos a razão da nossa esperança. É um desafio por conta da era secular, é um desafio por conta do testemunho de muitos cristãos, e esse texto nos apresenta alguns pontos que nos ajudam a explicarmos a razão da esperança que há em nós. O primeiro ponto que esse texto nos apresenta que pode nos ajudar é a perseverança. Nós vemos nos versículos 13 e 14 que o apóstolo Pedro está encorajando os seus ouvintes a praticarem a justiça, ainda que eles tenham que sofrer ao praticarem a justiça. O apóstolo Pedro está falando que eles não precisam ter medo ao praticarem a justiça. É importante a gente entender o contexto dessa carta. E é importante a gente também classificar essa perseverança em meio a duas principais pressões. O apóstolo Pedro está falando aqui sobre nós termos perseverança em meio às pressões externas, e nós podemos também identificar aqui que há uma exortação para que a gente persevere em meio às pressões internas. Vamos começar pela perseverança em meio às pressões externas. Falando sobre o contexto dessa carta, o apóstolo Pedro está escrevendo aqui para pessoas que estão passando por um grande desafio de permanecerem na fé. O apóstolo Pedro está escrevendo para pessoas aqui que estão tendo a sua fé perseguida. E é interessante nós entendermos que desde a fundação da igreja, os cristãos são perseguidos. Se nós formos levar em consideração que o ministério de Jesus teve aproximadamente 3 anos nessa terra, e que no final do seu ministério nós temos então a inauguração oficial da Igreja de Cristo, nós estamos falando que a igreja foi oficialmente inaugurada por volta do ano 33 ou 34 depois de Cristo. Essa carta, ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo. Por volta de 27 anos depois, então, a igreja ainda sofria perseguições. Quando nós vemos a inauguração da igreja lá em Atos 2, descida do Espírito Santo de Deus, na festa de Pentecostes, o Espírito Santo então enche aquelas pessoas. Atos 3, nós vemos que o apóstolo Pedro se levanta corajosamente e prega o Evangelho. Ele e o apóstolo João vão à beira do templo, curam o mendigo, o aleijado. Atos 4, nós já vemos a primeira perseguição à igreja. Atos 2, uma maravilha, o Espírito desce. Atos 3, eles curando. Atos 4, perseguição. Eles já estavam encontrando perseguição por parte daqueles fariseus, por parte daqueles mestres da lei. Atos 5, mais perseguição, pressão para que eles parassem de falar sobre o nome de Jesus. Nós vemos que uma série de cartas foram escritas dentro desse contexto de perseguição, O que está marcando esse contexto aqui, dessa igreja para a qual o apóstolo Pedro está escrevendo, na verdade ele está escrevendo aqui para várias igrejas, porque essa era uma carta que teria que circular por muitas igrejas, mas o que está aqui diante desse contexto imediato é perseguição. Para vocês terem uma ideia, aproximadamente 10 anos depois dessa carta ter sido escrita, o templo foi destruído, a cidade de Jerusalém foi destruída. Praticamente nesse mesmo período, nós vemos também Nero, o imperador, queimando a cidade de Roma e culpando os cristãos por isso. Nós vemos Nero, o imperador, emitindo uma série de decretos, perseguindo os cristãos. Não é à toa que o apóstolo Pedro está escrevendo para que eles perseverem, para que eles expliquem a razão da esperança que há neles, quando eles forem questionados. E é extremamente imprescindível que a gente entenda todo esse contexto que permeia a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi perseguido, o apóstolo Pedro foi perseguido, ele foi morto a mando do próprio imperador Nero. Nessa própria época, 10 anos depois praticamente de ter escrito essa carta, o apóstolo Pedro morreu, ele foi martirizado, ele morreu de uma forma extremamente drástica, foi violentado. É imprescindível, portanto, que a gente entenda esse contexto no qual a palavra de Deus foi escrita, esse contexto de perseguição aos cristãos, esse contexto realmente que fala para nós que os cristãos, eles eram ferrenhamente perseguidos pelo fato de seguirem a Jesus. A carta aos Hebreus também tem como um dos temas principais justamente esse tema, para que os cristãos permaneçam firmes na fé, porque muitos já estavam sucumbindo. Quando nós lemos o capítulo 6 da carta aos Hebreus, isso fica muito claro para nós. Tinham muitos cristãos que estavam declinando, eles estavam retrocedendo às práticas judaicas, eles estavam querendo voltar para o judaísmo, eles estavam no cristianismo, mas eles queriam voltar para o judaísmo porque os cristãos eram perseguidos naquela época, mas os judeus, que não eram messiânicos, não eram perseguidos. Então muitos estavam retrocedendo na fé. O apóstolo Paulo também escreveu a carta aos Gálatas para falar em primeira mão sobre esse assunto. Não retrocedam, não voltem essas práticas. Então esse contexto, ele é um contexto que marca, esse contexto de perseguição marca, esse contexto de pressão marca a história da igreja desde sempre, desde sempre. Aquilo que diz João capítulo 15, versículo 20, você não precisa abrir, dá uma olhada só como a palavra de Deus fala bastante para nós sobre esse contexto de perseguição. Olha só, João 15, 20: lembrem-se das palavras que eu lhes disse, nenhum escravo é maior do que o seu senhor, se me perseguiram, também perseguirão vocês, palavras de Jesus. 2 Timóteo 3, 12: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Lucas 21:17: todos os dias odiarão vocês por causa do meu nome. 1 João capítulo 3, versículo 13 e 14: meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Nós somos chamados para perseverar, mesmo em meio às pressões da sociedade à nossa volta, das mídias à nossa volta, mesmo em meio às pressões da nossa cultura. A igreja, ela tem como marca realmente o Espírito Santo de Deus, e aonde o Espírito Santo de Deus de fato gera vida, a perseguição. A perseguição para com todos aqueles que desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Essa é uma das marcas que acompanham a igreja. A mensagem da igreja nunca vai ser uma mensagem que vai ser bem vista pela maioria da sociedade, justamente porque a mensagem do nosso Deus vai na contramão das esferas ideológicas desse mundo, vai na contramão daquilo que nós vemos
na nossa sociedade, vai na contramão daquilo que nós vemos naqueles lugares formadores de opinião, vai na contramão disso tudo, e tem que ir na contramão mesmo, porque a mensagem que nós vemos por aí, a mensagem que é disseminada por essa sociedade, é realmente uma mensagem que não aponta para a cruz de Cristo. Então não tinha como ser diferente. O Senhor então nos chama para que a gente expresse, para que a gente fale a razão da esperança que há em nós, mesmo diante dessas pressões externas, mesmo diante do mundo em que nós vivemos. Nós devemos realmente ter esse desejo de expressar a esperança que há em nós, independentemente das pressões que nós estamos vivendo. E pessoal, nós estamos chegando num tempo onde essas pressões têm sido cada vez maiores. Nós temos vivido um tempo onde essas pressões têm sido como cada vez mais flechas do nosso coração, que nos atingem, que nos ferem. Nós não temos outra saída a não ser expressarmos a razão da esperança que há em nós. Nós não temos outra saída, mesmo diante dessas perseguições externas, a não ser realmente permanecer testemunhando que o nosso Deus está vivo e o nosso Deus vai voltar para nos buscar. Nós não temos como negociar, nós não temos como encontrar uma brecha na palavra de Deus para que a gente não expresse a razão da esperança que há em nós, mesmo diante das pressões. E nós também temos o desafio das pressões internas, dos questionamentos muitas vezes que nós temos, pelo fato de nós vivermos nessa era que seculariza a fé, que coloca a fé de lado da sociedade, que não inclui a fé dentro da formação do ser. Nós vivemos uma série de questionamentos, muitas vezes a gente acaba questionando a nossa própria fé. Será que a palavra de Deus é mesmo verdade? A gente acaba questionando essa esperança que de fato há em nós. Será que nós estamos esperando mesmo por algo real? Essas pressões internas, elas culminam para que essas pressões internas, muitas vezes gerem questionamentos no nosso coração. Então a gente começa a duvidar se Deus é mesmo real, se a palavra dele é mesmo verdadeira, se Ele vai mesmo voltar para nos buscar. Essas pressões, elas tomam conta do nosso coração de tal forma que a gente começa a achar que o texto precisa ser atualizado, que o texto em muitas vezes é duro demais com alguns grupos. A gente começa a flexibilizar a fé por conta dessas pressões que a gente sofre. A gente começa a querer encontrar precedentes para colocar algumas falas, algumas palavras, melhor dizendo, nas falas de Jesus, para a gente ficar bem com a sociedade, para a gente não encontrar muitos problemas com a sociedade, para a gente não perder muitas amizades, para a gente não deixar de ser contratado por algumas empresas. A gente omite algumas coisas, a gente omite alguns ensinamentos, por conta justamente dessas pressões internas que nós sentimos. E aí a gente ouve coisas do tipo: século 21, o texto é antigo, o texto precisa de mudanças, esse texto que vocês acreditam é um texto um pouco ultrapassado, a sociedade vai evoluindo, o mundo vai evoluindo, e como um texto de praticamente 2000 anos atrás pode ainda surtir efeito em nossa sociedade? E o que nós precisamos dizer, tanto para essas pessoas, mas acima de tudo, para o nosso próprio coração, que nós precisamos reforçar para a humanidade, para a sociedade à nossa volta, quando nós formos questionados, e acima de tudo para nós mesmos, o que nós temos que reforçar é que a palavra de Deus é eterna. Independentemente das pressões que nós venhamos viver, a palavra de Deus continua sendo palavra de Deus, independentemente da circunstância, da geração, independentemente do local que nós estivermos nessa sociedade. A palavra de Deus é eterna, é imutável, é infalível. A palavra de Deus, ela de fato nunca vai passar. O que o texto diz é que os céus e a terra vão passar, mas as palavras do nosso Senhor Jesus jamais passarão. As palavras do nosso Senhor sempre ficarão vivas no coração de todos aqueles que creem. As palavras do Senhor sempre serão lâmpada para os pés daqueles que acreditam de fato nessa palavra, e luz, condução para os caminhos, direção para os caminhos daqueles que fincam os seus pés debaixo dessa palavra. A palavra de Deus sempre vai ser a verdade de Deus revelada para nós. Nós precisamos perseverar nisso, perseverar em meio a essas pressões externas, perseverar em meio a essas pressões internas, e dizer para nós mesmos, e dizer para aqueles que questionam a nossa fé: eu acredito na palavra de Deus, essa palavra transformou a minha vida, eu acredito de fato que a palavra de Deus é o hálito de Deus para nós. É extremamente importante que todos aqueles que buscam o Senhor entendam de fato que a palavra de Deus, ela é eterna. Esse é um desafio para nós, porque as pressões são grandes. Dói o meu coração conversar com muitos jovens e depois de um tempo saber que estes jovens já não estão mais na igreja, já não estão mais caminhando com Jesus, porque eles não aguentaram essas pressões externas e essas pressões internas. E você deve conhecer alguém, infelizmente, deve ter algum conhecido que já passou por esse processo. Se você não tem, graças a Deus por isso, mas existem muitas pessoas, muitos jovens sobretudo, por conta desse contexto de vida que nós somos imersos, como por exemplo as faculdades, o mercado de trabalho, a nova vida que nos é proposta por conta da nossa maioridade, tem muitas coisas que para nós são desafiadoras, mas o Senhor não permite com que nada além daquilo que nós possamos suportar venha até nós. O Senhor não nos deixa sós. O Senhor de fato enviou o Espírito dEle para que nós não sucumbíssemos em meio a essas pressões, sejam elas externas ou internas. Nós temos o Espírito da promessa, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus que vive dentro de nós, para reforçar a verdade da palavra, para afirmar de fato que a palavra de Deus é palavra de Deus, para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então, todos nós jovens, sejam lá nós jovens, adultos, idosos, quem estiver aqui, nós precisamos perseverar na palavra do Senhor, e não sucumbir a essas pressões. Em segundo lugar, o que nós também podemos identificar aqui, dentro desse primeiro ponto ainda, é que se sofrermos por praticarmos a palavra de Deus, seremos verdadeiramente felizes. É isso que o texto vai nos dizer. Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Todavia, se nós sofrermos por praticarmos os ensinamentos da palavra de Deus, nós seremos felizes. Mateus 5 vai dizer, versículos 10 a 12, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, fiquem felizes, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês... Ou melhor, pois foi da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se nós nos esforçarmos para fazer a vontade de Deus, se nós vivermos a nossa vida praticando a palavra de Deus, praticando a justiça, e formos perseguidos por conta disso, a palavra de Deus diz que nós somos bem-aventurados, plenamente felizes. Esse é o significado do termo grego para Makarios, que é bem-aventurado, plenamente satisfeitos, plenamente felizes, plenamente realizados, porque de fato encontraram o verdadeiro sentido da vida. plenamente satisfeitos, felizes, porque de fato discerniram o verdadeiro segredo dessa vida, que é viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Então, se nós tivermos que ser presos por amarmos o nome de Jesus, que venham com as algemas. Se a nossa geração viver tempos intensos, onde a nossa fé for confrontada e onde dizerem para nós que se nós confessarmos a fé em Jesus, nós sofreremos por isso, que venham os sofrimentos, que venham as mutilações, que venham os açoites, o nosso Deus está vivo e conforta aqueles que temem o nome dEle. Se vierem as perseguições, bem-aventurados somos nós. O nosso Senhor é o nosso socorro bem presente no tempo da angústia. Se vierem as opressões, se vierem as angústias, louvado seja o nome do Senhor, porque assim viveram os profetas que vieram antes de nós, assim viveu o nosso Cristo. É tempo de não temermos pelas afrontas que esse mundo pode fazer para com a igreja. É tempo de expressarmos a razão da esperança que é em nós, independentemente das pressões, independentemente das circunstâncias ou das consequências. Há uma esperança viva dentro dos nossos corações. Essa esperança é capaz de suportar tudo. Há uma esperança viva dentro dos nossos corações, e nós não vamos nos dobrar diante de nenhum outro Deus, nós não vamos negar o nosso Senhor, Ele é tudo para nós, Ele é tudo para nós, Ele é tudo para nós. Qual o caminho a seguirmos então? O caminho da perseverança, o caminho da obediência, o caminho da cruz. Em segundo lugar, um outro ponto que pode nos ajudar a explicar a razão da nossa esperança é a entrega. A primeira parte do versículo 15 diz o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. É importante nós entendermos esse antes. Antes do quê? O que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui com esse antes? Esse antes faz menção ao versículo 13 e ao versículo 14, portanto, antes de nós olharmos para o versículo 13 e para o versículo 14, antes de nós buscarmos praticar o que está no versículo 13 e o que está no versículo 14, nós precisamos santificar a Cristo como Senhor em nosso coração. Antes de nós perseverarmos, antes de nós sofrermos por amor a Cristo, nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo. É isso que é santificar a Cristo no nosso coração. Santificação envolve entrega. O ato de se santificar envolve o ato de nós nos entregarmos por inteiro a Deus, o ato de nós entregarmos, consagrarmos a nossa vida a serviço de Deus, a serviço da igreja, a serviço dos nossos irmãos. Então, quando o apóstolo Pedro vai falar para nós, santifiquem Cristo como Senhor do seu coração, ele está dizendo para nós entregarmos o nosso coração para Deus, entregarmos todo o nosso coração. É uma entrega plena, é uma entrega contínua, é uma entrega racional, é uma entrega realmente de alguém que sabe o que está fazendo, é uma entrega de alguém que se debruça diante de Deus e de fato se lança, se joga, confia nos braços do Senhor, confia que essa entrega é de fato a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida. Então, quando nós entregamos de fato tudo para o Senhor, de modo que o Senhor passa a ser o Deus do nosso coração, Deus passa a ser o detentor do nosso coração. Então, antes de nós explicarmos essa razão da esperança que há em nós, nós temos que entregar o nosso coração para o Senhor por inteiro. Nós temos que entregar todas as nossas faculdades físicas, mentais, tudo o que há em nós para o Senhor. E o nosso coração de fato só consegue ser entregue a Deus, nós só conseguimos entregar o nosso coração por inteiro a Deus, A gente só consegue santificar Cristo como Senhor do nosso coração se a gente passar por um processo, por uma experiência genuína de conversão ao Senhor. Tem muitas pessoas que não conseguem explicar a razão da esperança que essa pessoa diz crer, porque na verdade não há esperança. Tem muitas pessoas que não conseguem explicar a razão da esperança que ela diz existir no coração, porque de fato não há esperança. E por que não há esperança? Porque não houve conversão, não houve um encontro transformador com Cristo. E por que não houve encontro transformador com Cristo? Porque não houve percepção de pecado. Não existiu ainda percepção de pecado no coração dessa pessoa que não consegue ter essa esperança a ser compartilhada. Não há esperança porque não houve conversão, e não há conversão porque não houve percepção de pecado. É extremamente necessário, é preciso que isso aconteça com cada um de nós que seguimos a Jesus. Em dado momento da nossa caminhada, nós precisamos ter um antes de Cristo e um depois de Cristo. Em dado momento da nossa caminhada, nós precisamos ter essa percepção do nosso pecado, essa percepção de que nós somos dependentes do Senhor, essa percepção de que nós somos transgressores, de que nós vivemos uma vida de maneira alienada para com Deus, de que nós temos tido no nosso coração uma série de desejos egoístas, perversos, de que nós temos desagradado ao Senhor. É imprescindível que haja essa compreensão, essa percepção de pecado no nosso coração. Nós precisamos ter esse antes e depois. Nós precisamos passar por essa conversão dada ao Senhor por meio do Espírito Santo de Deus, que faz com que a gente nasça de novo. Sem novo nascimento não há esperança. Sem esperança não há o que nós compartilharmos. E se não há o que nós compartilharmos, esse mundo, essas heresias do mundo, esses ensinamentos do mundo nos engolem. E a gente fica na igreja por poucos anos, ou até mesmo por alguns anos, mas a nossa casa, a nossa vida não está alicerçada em quem Cristo é, porque afinal de contas, quando não há conversão, não há entendimento acerca do Cristo. Nós precisamos desesperadamente buscar esse antes e esse depois, essa experiência transformadora, esse lavar regenerador do Espírito Santo de Deus. É necessário que a gente identifique na nossa caminhada se de fato a gente pode dizer: eu sou um antes de ter uma compreensão acerca do pecado, e eu sou outro totalmente depois que o Espírito Santo me revelou que eu sou um pecador desprezível, merecedor da ira de Deus. É importante que a gente discerna isso, que o Espírito Santo de Deus já tenha falado com os nossos corações sobre essa nossa situação de alienação, de descompromisso com os princípios e valores da palavra de Deus. Somente o Espírito pode fazer isso. Nós não conseguimos fazer isso por nossa própria força. Nós precisamos dessa experiência. Nós precisamos que a igreja seja de fato marcada por aqueles que antes não tinham uma experiência de conversão com Cristo e agora passaram a ter uma experiência de conversão com Cristo. Essa experiência é fundamental para a nossa vida, é fundamental para a nossa fé, para a nossa santificação, para a nossa salvação e para nós explicarmos essa esperança que há no nosso coração. É necessário que haja essa compreensão para que então a gente venha dizer: Jesus reina no meu coração. Antes eu sei que Ele não reinava, antes eu sei que uma série de coisas reinavam, mas agora eu posso dizer com propriedade, por conta do Espírito Santo que mora dentro de mim, que me selou: Jesus reina no meu coração. É necessário que a gente consiga dizer isso: Jesus reina na minha vida, Jesus é o dono da minha vida. Esse tipo de fala que marca realmente quem passou por uma experiência de conversão: eu não quero mais viver para mim mesmo, mas para Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. já não importa mais, ainda que eu morra, contudo que o nome do meu Senhor seja proclamado, contudo que a minha vida seja entregue como uma oferta a Deus. É esse tipo de fala que precisa marcar a nossa conversão e a nossa vida, porque se esse tipo de fala marcar a nossa conversão e a nossa vida, aí sim, nós teremos uma vida de entrega ao Senhor, e aí sim, uma vez tendo nós essa vida de entrega, nós vamos anunciar a razão da esperança que há em nós. Terceiro lugar, outro ponto que nós vemos aqui nesse texto, que nos ajuda a explicarmos a razão da esperança que há em nós, é a preparação. Segunda parte do versículo 15 diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Terão momentos na nossa vida em que nós realmente seremos confrontados, onde as pessoas farão perguntas bem capciosas para nós. Por que você acredita em Jesus? Por que Jesus precisou de fato morrer na cruz? Por que não poderia ser qualquer uma outra pessoa para morrer na cruz? Por que Deus simplesmente não nos perdoou e teve que enviar o Filho dele para morrer na cruz por nós? Por que Deus simplesmente não salva toda a humanidade? Por que Deus permite o sofrimento, se Ele é bom? No que você acredita? O que Cristo é para você? Existem muitos momentos da nossa caminhada onde nós teremos que passar por esse tipo de questionamento. Tem muitas perguntas que nós realmente não vamos encontrar respostas. Tem muitas perguntas que nenhuma outra linha de pensamento vai ter resposta, porque são mistérios de Deus. Tem muitas coisas que nós vamos encontrar resposta, que nós precisamos saber as respostas, inclusive. Mas o grande X da questão é que nós precisamos nos preparar, porque existirão momentos onde a nossa fé será questionada, confrontada, onde a nossa fé vai ser colocada na parede. E a questão não é se você é um mestre em teologia, a questão não é se você sabe toda a linhagem de Jesus, se você sabe de cor a genealogia do Cristo, a questão não é se você sabe quando os dinossauros vieram a essa terra ou não, não, a questão não é esse tipo de conhecimento técnico, a questão que está em volta aqui não é realmente esse tipo de conhecimento acadêmico somente, não é isso. A questão que está em voga aqui é até que ponto o nosso coração está disposto a se preparar para esse tipo de questionamento, até que ponto o nosso coração tem de fato desejado buscar aperfeiçoamento para esse tipo de questionamento, para a gente responder esse tipo de pergunta, não simplesmente para ficar debatendo com as pessoas, mas para que a gente venha encontrar de fato essa explicação, para que a gente venha ter essa explicação para o nosso coração acima de tudo, porque quando a palavra de Deus não consegue suprir as demandas do nosso coração, quando a palavra de Deus não consegue dar conta das aflições do nosso coração, quando a gente não estuda a palavra de Deus, nós temos um grande problema, que é o problema do esfriamento, que é o problema do sincretismo, do secularismo. A gente abre o nosso coração para um monte de outro ensinamento, quando a palavra de Deus de fato não é viva no nosso coração, quando a gente não consegue ter esse ardor por buscar mais do Senhor, a ponto de nos prepararmos para todos esses questionamentos que nós sofremos, pelo fato de sermos cristãos e vivermos nesse mundo, quando a gente não busca essa preparação na palavra de Deus, a gente de fato não consegue explicar a esperança que há em nós, e a gente, uma vez que não consegue explicar a esperança que há em nós, a gente larga a fé, a gente larga o Senhor. Por isso, a principal preparação para todo cristão é a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o coração é aquecido pela palavra de Deus, a esperança é fortalecida pela palavra de Deus, a preparação para explicarmos a razão da esperança vem por meio do nosso relacionamento com a palavra de Deus. Tudo passa por meio da palavra de Deus. Eu costumo dizer que se você for em qualquer igreja que estiver te prometendo uma comunhão com Deus, com base em sensações, com base em experiências, em testemunhos, mas não com base na palavra, corre, foge. A palavra de Deus é somente o nosso alicerce, a palavra de Deus é a nossa regra de fé, para toda e qualquer experiência, para toda e qualquer sensação. Nós somos seres sensitivos, sentir é algo maravilhoso. No entanto, muito melhor do que sentir é saber, muito melhor do que sentir é alicerçar a sensação no saber, alicerçar as nossas experiências, os nossos testemunhos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a vida do Espírito para o nosso interior. Todos aqueles que estiverem propondo um caminho que não passe pela palavra de Deus, de fato não estão pregando o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo vai falar para nós que nós temos que nos esforçar sim, que nós temos que carregar a nossa cruz sim, que nós temos que buscar a face do Senhor todos os dias. É uma busca incessante, é uma busca incansável. Por isso que muitos de nós, ao ficarem cansados com esse tipo de ensinamento que é bíblico, buscam outros refúgios, buscam outros movimentos com certos atalhos. Por isso que muitos jovens, muitas pessoas têm buscado certas igrejas que oferecem essas experiências místicas, sobrenaturais, em todo o tempo, justamente porque assim é muito mais fácil você acreditar em Deus, assim é muito mais fácil você ter um relacionamento com Deus com base nessas experiências, mas não com base na palavra. A palavra de Deus é a base para qualquer experiência, a palavra de Deus é a base para qualquer sensação, a palavra de Deus é a base para qualquer vida daquele que diz que segue a Jesus. A palavra de Deus e somente ela. Nós precisamos gastar tempo com o texto, nós precisamos gastar tempo nos preparando, lendo a palavra de Deus, senão nós seremos engolidos por essa sociedade à nossa volta, senão nós seremos levados de um vento para o outro, como as ondas são levadas no mar. Nós somos o povo do texto, nós somos o povo da palavra. Deus se manifestou a nós por meio de um texto, por meio de gramática, por meio de palavras. Nós precisamos estudar, nós precisamos mergulhar na palavra de Deus, mergulhar na palavra de Deus com ardor, com desejo. Separar um bom momento do nosso dia para isso e desejarmos esse momento, sabe, é como se a gente estivesse dizendo para o nosso coração: agora vai ser o melhor momento do meu dia, vai ser onde eu vou me debruçar diante da palavra de Deus e Deus vai falar comigo, porque sempre quando eu abro a palavra, Deus fala. Eu não vou ficar buscando somente experiências sobrenaturais com Deus e não lendo o texto. Tem muita gente que quer esse tipo de experiência, mas não quer o caminho da leitura, não quer o caminho do estudo. Não estuda a palavra de Deus, mas quer ir direto para as experiências. Todas as experiências devem ser fruto da nossa intimidade com o texto. Todas as experiências devem ter como alicerce a palavra, e se nós não conhecemos a palavra, as experiências são extremamente perigosas. Se nós não conhecermos a palavra, todos os caminhos que estão sendo traçados por nós são extremamente perigosos, danosos e vão nos levar à morte, vão nos levar ao esfriamento, vão nos levar à alienação de Deus. Deixa eu tomar uma água aqui, peraí. Palavra de Deus, para nossa preparação, para a gente conseguir explicar a razão da nossa esperança. Em quarto lugar, e último lugar, outro ponto que esse texto reforça para nós, que é extremamente importante, para a gente explicar a razão da esperança que há em nós, é o amor. O amor. versículos 16 e 17, a gente vê que o apóstolo Pedro vai falar a respeito da mansidão, ele vai falar sobre o respeito, ele vai falar sobre nós conservarmos uma boa consciência diante daquelas pessoas que nós estamos explicando a razão da esperança que é em nós. Ele vai falar que de forma que os que falam contra nós coisas maldosas sejam envergonhados. Envergonhados por quê? Envergonhados pelo amor que nós iremos anunciar a razão da esperança que é em nós. Sabe, muitas vezes a gente encara a apologética, a defesa da fé cristã, a explicação da esperança que há em nós, como se a gente estivesse diante de um ringue, tentando fazer com que as pessoas saiam desse ringue, tendo perdido a batalha. A gente começa a vir com textos, a vir com um monte de coisa ensaiada, e começa a desejar com que aquela pessoa que está diante de nós, com que ela fique sem respostas. A gente deseja de fato com que aquilo vá para o lado da discussão, com que aquilo vá para o lado realmente da briga. Sendo que na verdade a palavra de Deus não nos aponta esse caminho em nenhum lugar nas Escrituras. O caminho que a palavra de Deus nos aponta para que a gente consiga explicar a razão da esperança que há em nós é o caminho do amor. É, sempre foi, sempre será o caminho do amor. O caminho para que a gente apresente o Evangelho para as pessoas, sempre foi, sempre será o caminho do amor. O caminho para que a gente anuncie a Jesus, sempre foi, sempre será o caminho do amor. Não há nenhum outro caminho para que a gente anuncie as grandezas do nosso Senhor. Não há nenhum outro caminho para que a gente anuncie a esperança que há no nosso coração. Há somente um caminho, o caminho do amor. O caminho do amor. O amor, nós podemos ver ao longo das palavras de Jesus, que o amor sempre foi a marca pela qual Jesus desejou que a sua igreja fosse identificada. Não é à toa que a palavra de Deus é marcada por muitos termos que dizem que nós temos que amar uns aos outros. Não é à toa que o próprio Cristo amou o mundo de tal maneira que se entregou pelo mundo. Não é à toa que o amor foi a marca principal do ministério de Jesus. Ele não veio para ser servido, mas para servir, dar a vida e amar. Amar. Amar a igreja. Ele nos amou, sendo nós ainda transgressores. A marca do ministério de Jesus sempre foi o amor. O amor deve ser a marca da igreja, de tal forma que Jesus, quando estava orando em João 17, disse que era para que nós fôssemos um com Ele, era para que nós fôssemos um com Deus, era para que nós fôssemos um uns com os outros, para que então o mundo pudesse ver de fato que Deus havia enviado Jesus. Olha só que texto fantástico. Esse texto está nos falando que, de fato, para que as pessoas possam ter uma noção dessa esperança que há em nós, nós precisamos amar uns aos outros e nós precisamos amar as pessoas. E eu não sei para você, mas isso para mim é algo que é bastante desafiador. É fácil a gente falar sobre o amor. As palavras que a gente fala sobre o amor sempre caem como uma luva no nosso coração. É gostoso a gente ouvir sobre o amor, mas é extremamente desafiador a gente praticar o amor. É gostoso demais quando a gente fala sobre os efeitos do amor, sobre o fato de nós termos que amar uns aos outros, mas como é difícil a gente olhar para dentro de nós e ver aonde está faltando amor e onde está sobrando ódio. Ver onde está faltando amor e sobrando amargura. Como é difícil a gente olhar para dentro de nós e ver aonde está sobrando egoísmo e ver onde está faltando amor. Eu fico imaginando às vezes se a gente de fato amasse uns aos outros. Se a gente amasse mesmo uns aos outros, o que nós iríamos viver nesse bairro, nessa igreja, nesse país e nesse mundo? Infelizmente, o que nós temos visto ao longo da história são cristãos cada vez mais divididos. Haja vista o número de placas de igreja que nós temos hoje em dia, nem consigo contar mais. Tantas denominações que nós temos, muito em função das nossas divisões, muito em função da falta de amor que nós não conseguimos ter um com o outro. Mas a palavra do Senhor também não tem nenhum outro caminho para nós, além desse caminho do amor, e por isso que para nós, amarmos uns aos outros, amarmos a igreja, foi isso que nós vimos aqui na semana passada, jamais pode ser uma utopia. É por isso que, ainda que esse seja um desafio, essa continua sendo a palavra de Deus para nós. E se é palavra de Deus para nós, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, nós podemos viver. Se é palavra de Deus para nós, nós precisamos desejar, cumprir. Se é palavra de Deus para nós é uma ordenança. Se é palavra de Deus para nós, então que a gente pare tudo o que a gente está fazendo, investigue a nossa vida e veja se de fato nós estamos amando. Esse mundo carece de escuta, esse mundo carece de escuta atenciosa, esse mundo carece de amor. Imagina só se nós cristãos, ao invés de apontarmos o dedo para as pessoas à nossa volta, resolvêssemos amar essas pessoas. E o amor, ele é marcado pela correção. Quando eu falo sobre o amor, eu não falo que não deve haver correção, pelo contrário, nós jamais iremos negligenciar os nossos princípios e valores. Eles são eternos, eles são imutáveis, eles são para toda a nossa vida, para toda a vida da igreja. No entanto, como nós temos aplicado esses princípios para a sociedade? Será que é nesse formato, como se nós estivéssemos num ringue, degladiando contra tudo e contra todos os que pensam diferente de nós? Ou será que nós temos explicado essa razão da esperança que é em nós com amor? O amor pode mudar tudo. O amor de Deus pode mudar tudo. O amor que Deus tem derramado sobre a sua igreja pode de fato sim mudar essa sociedade. Por isso que nós precisamos desse tipo de amor, que escuta, que acolhe, que traz para perto, que corrige, mas acima de tudo, que está disposto a ouvir. Uma das marcas que ficaram para mim, antes da conclusão, quero reforçar isso, uma das marcas que ficaram para mim, eu já falei isso aqui há uns anos atrás, quando eu estava fazendo faculdade de psicologia, tive que trancar por conta das questões aqui do canal, mas foi quando eu voltei para esse ambiente universitário, depois de muitos anos. Eu sou formado em administração de empresas, mas depois eu já fui para teologia, emendei outros cursos dentro da área de teologia e estava já dentro da teologia por uns 5 anos. Então, eu não tinha tido mais contato com nenhum tipo de curso que não fosse um curso voltado para a área da teologia. E aí eu resolvi fazer psicologia. E uma das coisas que mais me marcaram era a necessidade daqueles jovens que estavam naquela sala de aula de serem ouvidos. Muitas vezes eu não precisava falar muita coisa. Era só estar ali para ouvi-los, era só estar ali para demonstrar a eles amor. E no momento certo, era algo incrível, o Espírito Santo de Deus sempre preparava um momento, um caminho para que eu pudesse expressar a razão da esperança que há no meu coração. As pessoas estão carentes, as pessoas estão vivendo dentro de ambientes familiares caóticos, opressivos, as pessoas estão vivendo relacionamentos totalmente deturpados, as pessoas estão carentes por abrirem as suas vidas, por conseguirem falar para alguém aquilo que elas estão vivendo. E nós muitas vezes não conseguimos escutar as pessoas. Tem um certo teólogo que vai dizer que Deus nos deu 2 ouvidos e 1 boca para a gente ouvir muito mais do que falar. Aleluia! 2 ouvidos e 1 boca, ouvir muito mais do que falar. Ouvir muito mais do que falar. Amar muito mais do que apontar dedo. Que Deus nos ajude para que a gente seja conhecido pelo amor. Para que a igreja de Jesus seja conhecida pelo amor. E eu gostaria de concluir falando sobre aquilo que acontece quando nós não conseguimos explicar a razão da esperança que há em nós. Existem muitas pessoas que não têm conseguido explicar essa razão da esperança que o Espírito Santo coloca dentro do nosso coração por conta da apostasia. Apostasia é algo que duramente tem sondado os corações de muitos. Apostasia é o esfriamento na fé. Apostasia é quando a gente deixa de acreditar, quando a gente abre mão da fé. 2 Timóteo 4:3, não precisa abrir, olha só como esse texto é atual. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Paulo está falando aqui para Timóteo, um jovem pastor, que haverá um tempo onde as pessoas não suportarão a sã doutrina, ou seja, a palavra de Deus. Haverá um tempo onde as pessoas não vão mais suportar os ensinamentos da palavra de Deus, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Tem muita gente que está cansado de explicar, muita gente que está cansada de explicar a razão da esperança, a razão da nossa esperança, porque já passou por alguma decepção na fé, ou porque já não está mais aguentando esse cenário desses cristãos que se dizem cristãos, mas na verdade não são cristãos. Isso tem feito com que muitos de nós venhamos abrir mão da nossa fé. Isso tem feito com que muitos de nós realmente não queiramos mais explicar, com que a gente não tenha mais esse ardor do nosso coração para explicar a razão da esperança que há em nós. A gente tem dado ouvidos muitas vezes a esses falsos ensinos, e essa esperança que há dentro do nosso coração tem sido apagada por esses falsos ensinamentos. No entanto, a palavra de Deus nos diz que nós temos uma esperança viva. A palavra de Deus nos diz que nós temos uma esperança viva no nosso coração, e essa esperança viva no nosso coração é o Espírito Santo da promessa. Essa esperança que há em nós é colocada dentro do nosso coração pelo próprio Espírito que clama, Abba Pai. Ela é colocada em nós pelo próprio Espírito que nos reforça o fato de que Deus foi, mas foi para preparar uma morada para nós. Nós podemos anunciar a esperança que há no nosso coração e não sermos levados pela apostasia, porque há uma esperança viva no nosso coração, e essa esperança é colocada em nosso interior como penhor da herança que o Senhor tem para nós, uma vez que se nós sofrermos com Cristo, também com Ele reinaremos. A esperança viva que há no nosso coração foi colocada pelo próprio Deus, por meio do Seu Espírito, para que a gente continue clamando, para que a gente continue adorando, para que a gente continue crendo, para que a gente continue esperando. Cada uma das promessas do nosso Deus vai se cumprir. Tudo aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Ele é fiel. A palavra dEle não volta vazia. Ele é fiel e nós podemos esperar no Senhor da nossa salvação. Podemos esperar de modo que a nossa esperança seja uma esperança firme no Senhor. Uma esperança que não é levada de um lado para o outro. Uma esperança que mesmo no século XXI, uma esperança que mesmo no centro comercial e intelectual do nosso país, que é a cidade de São Paulo, uma esperança que não desanima, uma esperança que é o centro da cidade no que diz respeito, o centro da nação, melhor dizendo, no que diz respeito a orgias. Nós estamos do lado da Augusta, uma das principais ruas de prostituição da nossa cidade, e o Evangelho nos chama para que a gente creia nessa esperança viva, para que a gente anuncie, para que a gente explique essa razão que há em nós, essa esperança que há em nós. Nós não estamos sós, nós não estamos órfãos, o Espírito Santo vive dentro do nosso coração, o nosso Deus reina sobre os céus e sobre a terra, e por isso que nós podemos esperar por Ele. Ele é supremo, Ele é soberano, Ele sabe o que faz, Ele sabe cuidar de nós, Ele sabe cuidar dos seus. Nós não precisamos sucumbir, nós não precisamos desistir, o que nós precisamos é perseverar, é realmente entregar a nossa vida ao Senhor, a ponto que haja uma marca de antes, de depois do nosso encontro com o Senhor. O que nós precisamos fazer é nos prepararmos à luz da palavra de Deus para esse mundo feroz que nós vivemos. O que nós precisamos fazer é ter como marca no nosso ministério o amor. O amor. Perseverança, entrega, preparação e amor. É o que nós precisamos para que a esperança do Evangelho continue acesa nos nossos corações. Vamos orar ao Senhor, pedindo para que Ele nos ajude. Deus, Tu és tudo, Deus, para nós. Tu és a razão da nossa esperança. Tu és a razão da nossa alegria. Tu és aquele quem de fato nós temos esperado. Senhor, muitos dizem que nós somos loucos. Muitos dizem que nós estamos acreditando em algo que nós não podemos ver. Essa palavra diz que a sabedoria do Senhor é loucura para esse mundo. A sua palavra diz que são bem-aventurados aqueles que não viram, mas creem. A sua palavra diz, ó Deus, que nós somos felizes pelo fato de que nós esperamos no Senhor, ainda que passemos por dificuldades, por lutas, por sofrimentos. A sua palavra diz, e nós confiamos na palavra do Senhor, que nós somos bem-aventurados. Ó Deus, chame nesse lugar uma geração de bem-aventurados, chame nesse lugar uma geração de cristãos, ó Deus, que estão dispostos a sofrerem por amarem a justiça do Senhor. Chame nesse lugar, Deus, uma geração de jovens que não se abala, que não se dobra, uma geração de jovens que está disposta a explicar a razão da esperança que há em seus corações. Chame nesse lugar, ó Deus, uma geração de jovens sedentos pela Tua Palavra, uma geração de jovens que perseveram, uma geração de jovens que não sucumbem em meio às pressões internas, externas, uma geração de jovens que deseja se entregar continuamente ao Senhor, uma geração de jovens que quer se preparar acima de tudo, uma geração de jovens que amam, que desejam mais do que tudo a Tua Palavra. Levante nesse lugar uma geração de jovens que amam, uma geração de jovens que pregam a Tua Palavra com amor no coração, uma geração de jovens, ó Deus, cheios de empatia, cheios de amor pelo próximo, pelos seus inimigos, pela igreja, pelo Senhor. Nós cremos que isso é para nós, Deus. Nós cremos que o Senhor é capaz de realizar essas transformações no nosso coração. Tu que és o próprio amor em pessoa, ajuda-nos a amar. Ajuda-nos, ó Deus, a explicarmos essa esperança maravilhosa que o Senhor colocou em nosso coração, A sua palavra diz que essa esperança é colocada pelo Senhor. Oh Deus, ajuda-nos, Deus, a esperarmos por Ti e a não desistirmos durante esse processo de espera. Oh Deus, ainda que a nossa fé seja confrontada, ainda que a nossa fé seja abalada, ainda que a nossa fé passe por momentos de crise, por momentos difíceis, com que nós não venhamos desistir, com que nós não venhamos sucumbir, com que nós venhamos ouvir a Tua voz, que sempre está ali disposto a nos chamar, com que nós venhamos ouvir o Teu nome, que sempre está ali bem presente para nos socorrer. Oh Deus, se houverem pessoas aqui, Pai, passando por essas situações de debilidade, de crises de fé, se tem pessoas aqui que já não conseguem mais expressar a razão da esperança com alegria no coração, eu te clamo, ó Deus, venha com o Teu renovo, venha com a certeza do Senhor, venha, Pai, venha, Senhor, dando a cada um de nós o dom da fé, venha a cada um de nós, venha dando a cada um de nós, Senhor, firmeza na palavra, venha alicerçando os nossos pés na rocha inabalável que é o Senhor. Venha falando fortemente aos nossos corações, ó Deus, para que nós não venhamos desgrudar, Pai, da Tua mão. Oh Deus, faça isso para a Tua glória, Deus. Faça isso para a Tua glória, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vocês aguentam aí cantar mais uma? Amém? Eu ia terminar, mas acho que é de Deus. O pessoal já foi subindo aqui, então olha, recado do Senhor para nós. Vamos cantar ao Senhor mais uma vez. Eu gostaria que enquanto você cantasse, você orasse ao Senhor. Todo louvor é uma oração cantada a Deus. Cante orando ao Senhor, colocando diante de Deus essa esperança que Ele tem posto em nosso coração. Vamos juntos nos alegrarmos com o fato de que nosso Deus está vivo. Nós podemos esperar por Ele. Ele vai voltar. Ele é fiel. Vocês querem que eu cante? poderoso é o nome do Senhor, ainda que se passem gerações e mais gerações, continuará sendo poderoso, grandioso e majestoso o nome do Senhor. Tu és digno, Deus. Tu, somente o Senhor, somente o Senhor é digno, Deus. Não a nós, não a nós, não há homem nenhum aqui nesse lugar a glória, mas ao Senhor, glória, honra, louvor, majestade, exaltação, ao Senhor que é grande, ao Senhor que é invencível, ao Senhor que nem sequer perdeu uma batalha, ao Senhor que nem dorme, nem sequer pernoita, ao Senhor que está vivo, ao Senhor que é o dono da igreja, ao Senhor. Já vamos encerrar, sábado que vem a nossa série continua. Opa, vou fazer um merchan aqui, né? É, olha só, sou um bom garoto propaganda. Essa Bíblia aqui está disponível, é a Bíblia em homenagem aos 40 anos da nossa igreja. Se você quiser presentear alguém, ou quiser comprar para você mesmo, você merece essa Bíblia, viu? Compra para você mesmo que você merece. Também tem esse livro do pastor Samuel, A Bíblia aos Olhos do Islã. Pastor Samuel, pastor de missões aqui da nossa igreja, fez um trabalho ao longo de muitos anos com essa pesquisa acerca do islamismo. Então compre também para presentear alguém ou para presentear você mesmo. Sábado que vem a nossa série vai continuar. Esses livros, tá? Só voltando, eles estão sendo vendidos ali no balcão dos diáconos, tá? Eles estão aceitando cartão. Os diáconos estão modernos. Sábado que vem nós vamos dar continuidade à série. O pastor Rafael Gadelha vai estar aqui com a gente. Ele vai falar sobre os desafios nos nossos relacionamentos familiares. Então, por favor, venham. Tenho certeza que todos nós precisamos ouvir uma palavra nesse sentido. E depois, no primeiro final de semana do mês de outubro, nós encerraremos a série. Não vai ser no último final de semana de setembro, dia 25, porque dia 25 nós teremos uma conferência missionária aqui no canal Jovem. É isso aí. E aí então, tem um assunto muito importante que nós não falamos dentro desse assunto maior dos desafios contemporâneos, que é a homossexualidade. Nós vamos falar no primeiro final de semana de outubro. Deixei o melhor pro final, né? Então, é só para vocês ficarem cientes aí do nosso planejamento. Próximo sábado, pastor Rafael Gadelha. Depois, no dia 25, conferência de missões. Depois, no primeiro final de semana de outubro, a gente encerra a série falando sobre homossexualidade. E depois a gente vai estudar um livro da Bíblia, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa, de fato, iluminar a sua semana, a sua mente. Vamos juntos estudar a palavra do Senhor. É importante que a gente busque ao Senhor, não somente no culto. Culto é o momento que a gente se reúne aqui juntos para agradecermos o nome do Senhor, mas o culto mesmo é diário. Então, cultue a Deus na sua casa, buscando a palavra, adorando o nome do Senhor. Deus abençoe. Valeu, valeu!